A paz do Senhor Jesus, irmãos, hoje, mais uma quinta-feira diante de nosso Deus, aonde já louvamos, exaltamos e glorificamos o santo nome do nosso Senhor. E nesta hora, eu quero compartilhar uma palavra que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 até o versículo 52, que diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego: Ânimo, levanta-se. Ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela palavra lida, pelo texto, ó Pai amado, Pai querido, que ouvimos nesta hora, pelo culto nesta noite, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo neste momento, meu Deus. Vem, Senhor, a revelar, Senhor, os corações de cada um que está ouvindo ou assistindo nesta noite. Ó Pai querido, Pai eterno, que a Tua palavra venha penetrar os corações, ó Pai, venha fazer transformação, mudança, Senhor, nas vidas, ó Senhor, que não venham ser as minhas palavras, mas sim palavras dentro do Teu trono, através do Teu Santo Espírito, a revelar a cada um, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, que não venham ser as minhas palavras, mas sim as Suas. Leva cativo a Ti, Senhor, o meu coração, a minha mente, Senhor, o meu pensamento, ó Pai, para que eu possa ser utilizado como um canal, um instrumento em Tuas mãos esta noite, ó Pai, que todo intento do mal, toda obra das trevas, pereça nesta hora, em nome de Jesus, ó Pai, e que o Senhor, o Seu nome, venha ser glorificado mais uma vez, nesta noite, neste culto. É assim que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, uma passagem, creio que de conhecimento da maioria que ouve e assiste essa transmissão nesta noite, mais uma palavra que nos traz modelo, que nos traz forma, que nos traz aquilo que Jesus espera de nós, aquilo que Jesus espera do homem, aquilo que Jesus espera de cada um de nós. A Bíblia nos fala de um personagem conhecido, um personagem que tinha uma deficiência, Bartimeu, um homem que era cego. Um homem que, devido à sua situação, ele vivia de esmolas. Já tinha uma condição difícil, que era a cegueira, que dificultava a sua vida, que dificultava o seu dia a dia. E, por causa disso, ele vivia, se sustentava através de esmolas que ele pedia no caminho, na rua. Vivia com a ajuda dos outros. Uma vida difícil, uma vida que ele vivia, creio que há muitos anos. A Bíblia não fala se era uma cegueira de nascença ou algo que ele veio a desenvolver ao longo da sua vida. E a Bíblia fala que este homem, que tinha aquela condição de cego, uma condição de pedinte, uma condição de miséria, podemos dizer, estava ali. E a Bíblia fala que Jesus e os seus discípulos, com grande multidão, né, por onde Jesus passava, uma multidão o seguia. E ali diz a Bíblia que Jesus estava passando ali por Jericó, quando aquele que estava ali sentado à beira do caminho pedindo esmola, ouviu, chegou aos seus ouvidos ali, por causa do alvoroço, chegou nos seus ouvidos ali que Jesus de Nazaré, que Jesus o Filho de Deus, estava passando ali, estava passando naquele caminho, estava passando ali por onde ele estava. E a Bíblia diz que ele tomou uma atitude, que ele tomou uma ação. Qual que foi, irmãos? Diz a Bíblia que quando ouviu que era Jesus, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, vamos imaginar este momento, essa cena ali, Bartimeu, há tantos anos, vivendo aquela situação difícil, aquela luta, e ele ali, ele enxerga com os olhos espirituais a oportunidade de ter sua vida transformada, de mudar a sua situação, de mudar a sua condição de vida. Então ele toma uma posição, ele toma uma atitude, ele ali começa a gritar, ele começa a clamar pelo Filho de Deus, ele começa ali a chamar pelo Senhor, ele começa a chamar por aquele que poderia transformar a sua vida. E a Bíblia fala que ele, após ele gritar o nome do Senhor, muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, muitos tentavam ali intimidá-lo, tentavam calar a voz dele. Mas ele, irmãos amados, não se intimidou. Ele não se calou, pelo contrário, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, demonstra que Bartimeu sabia quem que estava passando ali. A Bíblia não relata o quanto ele sabia, o quanto ele conhecia de Jesus. Mas nós vimos que era o suficiente, porque nas palavras dele, ele demonstrou que ele sabia que era o Filho de Deus, ele sabia que era o Messias, ele sabia que era aquele que era o prometido, aquele que era ensinado no Antigo Testamento, ele sabia que o próprio Deus ali encarnado em Cristo, ali passava e poderia restaurar a sua vida. É interessante porque era cego, uma pessoa que pedia esmola, uma pessoa que vivia uma vida de dificuldades. Quando ele, na sua oportunidade, quando ele teve de chamar, de clamar pelo Senhor, as pessoas que estavam ali ao redor o repreenderam, tentando sufocar a sua fala. Ao invés daquelas pessoas ali pegarem ele e levarem até Jesus, não, tentaram intimidá-lo, não deram a mínima para a condição de Bartimeu, não queriam, na cabeça deles, que o mestre fosse incomodado. Que coisa terrível! Aquelas pessoas que enxergavam com os olhos carnais, que tinham suas visões, que tinham a sua visão melhor, natural, perfeita, que viam Jesus, não teve a visão espiritual que Bartimeu teve, um cego, mas que não era cego espiritualmente, Isso aqui é constatado quando essas pessoas reprimem, repreendem, tentam calar Bartimeu, demonstram a cegueira espiritual dessas pessoas. E nós vemos do outro lado um homem cego fisicamente, mas que tinha uma visão espiritual daquele que era filho de Deus. Né? Quantos ali acompanhavam Jesus e não tinham essa visão que Bartimeu tinha? Quantos hoje estão na igreja, estão vivendo a sua vida, mas estão cegos espiritualmente? Não enxergam em Deus, não enxergam em Jesus aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar? Quantas pessoas estão batendo cabeça, né, como se diz? Quantas pessoas estão aí vivendo uma vida terrível porque não tem a visão espiritual em relação a Jesus, em relação a Deus? Quantas pessoas que dizem que andam com o Senhor, que estão caminhando com o Senhor, que estão numa igreja acreditando que é o suficiente? Aquelas pessoas poderiam acreditar que estando ali próximo do Senhor Jesus, andando com o Senhor, era suficiente para elas. E não é uma mentira, porque o Senhor, ele para para responder o clamor de Bartimeu. Assim como o Senhor Jesus parou quando foi tocado pela mulher do fluxo de sangue. Jesus também estava envolvido com a multidão. E é claro e nítido a diferença daquele que tem fé, daquele que tem a visão espiritual, daquele que reconhece quem é o Senhor, qual é o propósito do Senhor para nossas vidas, daqueles que estão no meio da multidão. O Senhor espera mais de nós. Espera mais do que estarmos na igreja, indo aos cultos. O Senhor espera mais de nós. O Senhor espera que toquemos nele, que invoquemos o santo nome dele, que tenhamos fé quando oramos, que o reconhecemos em nossas orações, em nossas vidas, para que ele possa corresponder como ele correspondeu aqui Bartimeu, como também a mulher do fluxo de sangue. Aleluias! Irmãos, o Senhor Jesus está preocupado com cada vida. O Senhor Jesus trata com cada vida. Não importa quantos milhões de pessoas são, bilhões que aqui habitam nessa terra, mas o Senhor está preocupado com cada um de nós, com as nossas particularidades. O Senhor quer trabalhar, o Senhor quer operar, o Senhor quer transformar cada um de nós. O Senhor não põe todo mundo num cesto e opera de forma igual. Não, o Senhor trabalha em cada um de nós, na particularidade, naquilo que necessitamos e da forma que nós precisamos ser tratados. E Jesus, aqui, ouvindo aquele clamor, ouvindo aquela súplica, ouvindo aquele reconhecimento de quem era o Senhor Jesus, para e manda chamá-lo. Jesus parou. E ali ele disse: chamem-no. E é interessante, né? Porque as pessoas que o repreendiam, mandando ele se calar, agora chamaram o cego e disseram: ânimo, levanta-se, ele o está chamando. Que coisa, né? E acontece nos dias de hoje da mesma forma. Né? Os anos se passaram, Os séculos se passaram, mas aquilo que nós lemos na Bíblia, irmãos, é vivenciado nos dias de hoje. E diz a palavra que ele, quando recebeu essa palavra, lançou a sua capa para o lado, deu um salto, ficou em pé e se dirigiu a Jesus. Uma coisa que nós também podemos extrair é que quando ele sabe, quando ele tem o conhecimento que Jesus está passando, e ele começa ali a clamar, quando ele percebe que ali é o momento dele, né? É a hora que ele tem de chamar, de clamar, ele não fala: Jesus, cura-me. Jesus, ajuda-me. Jesus, faça isso para mim. Jesus, cura-me. Não. É interessante, né? Porque ele era uma pessoa cega. Que dificuldade tremenda ele vivia. Pedia esmola, vivia ali do que as pessoas davam para ele. Mas, ao invés de ele clamar para que Jesus atendesse ali a sua necessidade, a sua dificuldade, o que ele fala? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeiramente, ele reconhece o senhorio de Deus, o senhorio de Jesus. Depois ele reconhece a condição dele como homem, a condição dele ali como dependente, a condição dele ali como pecador. Ele reconhece ali a condição humana dele primeiramente. Primeiramente ele se coloca ali humildemente diante do Senhor, reconhecendo o senhorio dele. Humildemente. Olha a diferença desse clamor, dessa busca, como muitas vezes quando clamamos diante de Deus, buscando primeiramente por aquilo que precisamos, pelas nossas necessidades, se esquecendo de nos apresentar diante de Deus como servo, humildemente diante dele, reconhecendo a nossa condição, que somos falhos, que somos dependentes dele, que nada somos sem ele. Quantas vezes buscamos a Deus para termos a nossa necessidade saciada, a nossa necessidade ali cuidada, e se esquecemos de buscar a Deus, reconhecendo primeiramente quem é o Senhor em nossas vidas? Aleluias! Mesmo tendo ali a sua vida com tanta dificuldade, primeiramente ele se colocou como servo diante do Senhor Todo-Poderoso, diante daquele que tinha poder e autoridade. Primeiramente ali, ele reverenciou o Todo-Poderoso que estava ali, o próprio Deus. Quantos estamos buscando o Senhor para atender a necessidade e não estamos interessados na pessoa do Senhor, na pessoa do nosso Deus? Isso nós vemos que não é aquilo que Deus espera de nós. Deus espera de nós o reconhecimento de quem Ele é. Porque Bartimeu, independente da sua situação, da sua luta, da sua adversidade, reconheceu quem era o Senhor, se submeteu a Ele, colocando como servo, para depois, no momento oportuno ali, receber de Deus a sua cura, de Jesus, um milagre, né? Como ali na quinta-feira passada, o presbítero Cristiano ministrou sobre o Salmo 23, se não me falha a memória, quinta-feira passada, é isso, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Em algumas versões, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Aí a pessoa abre a sua dispensa que está vazia e fala, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Senhor, cadê a provisão aqui? O Senhor, Ele quer operar muito mais do que suprir uma necessidade física. O Senhor quer operar muito mais do que aquilo que precisamos para viver neste mundo. O Senhor quer operar coisas maravilhosas e tremendas. O Senhor quer que participemos daquilo que é espiritual, da obra dEle, que é maravilhosa. E o Senhor, ouvindo aquelas palavras, né, de reconhecimento, tocou o Senhor. Tocou o Senhor. Imagina aquela multidão andando com Jesus, falando uns aos outros, aquele alvoroço. E aí, Bartimeu clamando. É difícil Jesus ouvir, né? Com aquele alvoroço, uma pessoa à distância, não sei qual, gritando. Difícil Jesus ouvir, né? Mas o Senhor Jesus, irmãos, Ele não ouviu aquilo que saía da sua voz, das cordas vocais de Bartimeu. Jesus ouviu aquilo que estava no coração de Bartimeu. Jesus foi tocado pela fé que Bartimeu tinha. Aleluia! Isso tocou Jesus. Foi isso que tocou o coração do Mestre. Aleluia! E Ele parou e mandou chamá-lo. Mandou chamá-lo, aleluia. E ele se colocou de pé, largou aquela capa, a capa que acompanhava ele, né? A capa que ele deveria usar para se proteger da chuva, do sol, a capa que ele usava aí no seu dia a dia. Ele lançou fora tudo aquilo que já não ia fazer mais parte da vida dele, No momento que o Mestre chamou, no momento que o Senhor o chamou, ele pegou aquela capa e lançou fora, atitude já demonstrando ali, porque ele se encontraria com o Mestre, e ele sabia que o Filho de Deus, o Messias ali, faria uma grande obra, e tudo aquilo que poderia atrapalhar ele no trajeto, de tropeçar, algo parecido, ele lançou fora da vida dele, aleluias! E foi! No momento que Jesus o chamou, ele foi ao encontro do Senhor. A Bíblia aqui deu um salto, né? Estava ali e de repente o Senhor te chama. Deu um pulo e foi ao encontro do Mestre. Aí o Senhor perguntou para ele, o que você quer que eu lhe faça? Depois que ele reconheceu quem era Jesus, depois que ele tocou o coração de Jesus, depois que a fé ali que brotou no coração dele, depois que ele ali persistiu porque as pessoas tentaram impedi-lo, tentaram paralisá-lo, tentaram sufocá-lo. Irmãos, na sua caminhada, quando você estiver buscando o Senhor, quando você estiver clamando, quando você estiver se posicionando, quando você estiver tomando atitudes que vão ao encontro do Senhor, as pessoas vão tentar nos calar, as pessoas vão tentar nos impedir, as pessoas vão tentar frustrar a sua busca, dizendo, não adianta, chega, você não cansa, para, você não vê que nada acontece, para, deixa para lá, essa é a sua sina mesmo, essa é a sua vida mesmo, nada vai acontecer, Não aconteceu há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos? Não vai acontecer agora? Desista. Né? Você tem ouvido isso? Ou, né? Onde está o seu Deus? Onde está o seu Senhor? Saiba que tudo aquilo que nós fazemos para Deus, saiba que tudo é o nosso esforço, o nosso amor, a nossa dedicação a Deus, será recompensada pelo próprio Deus. Do clamor, do reconhecimento, da perseverança, da humildade como ali Bartimeu se colocou, mesmo ali sendo repreendido, ele não desistiu. Ele não desistiu, ele não fraquejou, ele não ficou nas lamentações da vida. Hã? E também, irmãos, quando ele clamou ao Senhor, ele não clamou ao Senhor, não gritou para o Senhor, culpando o Senhor pela situação da vida dele, culpando o Senhor pela vida difícil que ele estava vivendo, culpando o Senhor pela cegueira, culpando o Senhor por estar vivendo uma vida de miséria. Não! Ele não gritou para o Senhor falando que a culpa era do Senhor ou algo parecido. Não! Que coisa maravilhosa! E é isso que trago para os irmãos entenderem e compreender, sabe? As dificuldades, as lutas, as adversidades, elas não estão aí para nos paralisar, para nos impedir, para nos derrotar. Não! Elas estão aí para que possamos vencer, crescer, depender de Deus, proclamar o nome de Deus, para que possamos ser abençoadores, para que possamos ser de fato embaixadores, testemunhas vivas da obra de Deus neste mundo. Tudo isso serve para que o nome de Deus venha a ser glorificado em nossas vidas. Aleluia! Você entende que o nome de Deus será glorificado se você agir da forma correta? Da forma que está na Bíblia, não do seu jeito, não da sua forma, não conforme aquilo que você acha que é, ou conforme aquilo que a sociedade diz, não, mas sim conforme está escrito na palavra de Deus, guardando os mandamentos dele, guardando a palavra dele, praticando a palavra dele, no mundo de hoje, né? No mundo difícil, no mundo que é egoísta, no mundo que só pensa em si, no mundo que caminha para a perdição, conforme está na Bíblia. E aí que nós vamos viver a diferença daquele que tem Deus e vamos ver aquele que não tem Deus. Porque deve existir essa diferença. E o que você quer ser? Quem você é? Aquele que fica reclamando, murmurando, questionando a Deus e piorando a sua vida? Ou você quer ser aquele que, independente das circunstâncias, das adversidades, da luta que você está passando, você tem uma atitude diferente, uma atitude como de Bartimeu, uma atitude de fé, uma atitude de reconhecimento, uma atitude que coloca o Senhor acima de tudo e de todos. E sabe que nele você pode confiar. Nele você pode confiar. Bartimeu, ele confiou em Jesus a sua vida. Bartimeu confiou em Jesus a mudança da sua vida. Aleluia. Bartimeu não chamou para Jesus para reclamar da sua vida. Bartimeu clamou pela obra maravilhosa de Jesus na vida dele. Não deixe, irmão. Não deixe. Não importa a luta que você tem enfrentado, sabe? Não importa aí a aflição que está batendo a sua casa. O que importa é que existe um Deus que se importa conosco. Um Deus que nos ama. Um Deus que quer o nosso melhor. Um Deus que não dorme. Um Deus que não tira férias. Um Deus que não é limitado. Um Deus que pode todas as coisas. Quantos ali estavam ao redor de Jesus, espremendo Jesus, e não receberam nada? Não receberam um milagre? Não receberam algo de Jesus? Porque Jesus faz acepção de pessoas? Não. Mas porque a diferença da forma que ali Bartimeu se dirigiu a Jesus, buscou Jesus, foi diferente daquela multidão que via fisicamente, mas estava cega espiritualmente. Que nesta noite você possa reconhecer o Senhor na sua vida, que você possa lançar as suas aflições, sabe? Lançar as suas angústias, lançar a tristeza, Alecanda Labaxéia, lançar tudo aquilo que está afligindo a tua vida, que está te impedindo de avançar, que está te impedindo de clamar o Senhor como Bartimeu clamou. Aleluias! Porque só assim você vai ver a glória de Deus. Não é reclamando, não é murmurando. Fala para Deus. Não fale para o vizinho, não fale para o colega de trabalho, não fale para não sei quem. Não, fale para Deus. Se dirija ao seu Deus. Como Bartimeu se dirigiu. E crendo que ele faria algo. Crendo que ele fará algo na sua vida. Aleluias. Um coração contrito. Aleluia. Um coração quebrantado. E o Senhor espera isso de nós, em nosso clamor, em nossa busca. Um coração voltado. Um coração humilde diante dele. Aí ele opera grandes obras. E ali Jesus pergunta para ele, né? O que você quer que eu lhe faça? O terreno estava preparado já, né? Porque a manifestação pública ali que Bartimeu fez, o Senhor já entendia, o Senhor compreendia que ele já sabia quem ele era. Então o Senhor ali ele vai ao encontro e fala, o que você precisa? O que você quer que eu faça? Sabe? Vai chegar o momento nas suas orações, vai chegar o momento na sua busca, vai chegar o momento que o Senhor lhe vai falar para você, agora é a hora. Chegou o dia, chegou o momento, agora sim. Irmãos, nós somos limitados. Nós não sabemos o que vai acontecer no segundo seguinte, no minuto seguinte, na hora seguinte, no dia seguinte. Quem imaginava que estaríamos vivendo uma pandemia dessa? Quantas pessoas fizeram planos? Quantas pessoas tinham planos? E esses planos foram por água abaixo. Um vírus, algo invisível, está trazendo terror no mundo inteiro. Um vírus. Como o homem é pequeno, como o homem é um grão de areia nesse universo. E o homem acha que sabe tudo, pode tudo, e aí vem coronavírus e o barco vira, começa a afundar. Sem Deus não somos nada, sem Deus não podemos nada, mas com Deus podemos todas as coisas, com pandemia ou sem pandemia, nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. E a nossa busca e a nossa perseverança deve continuar da mesma forma. E aí sim, o poder dele, a obra dele continuará sendo manifesta em nossas vidas e através de nossas vidas. Chegará o momento, o momento que Deus sabe, o momento que você não sabe, por isso você deve continuar buscando, acreditando. Sabe? Quando intensificar a luta, continue crendo, continue perseverando. Bartimeu continuou. Ele poderia ali, no momento que ele clamou pelo Senhor, e ali ele foi repreendido, ter ficado quieto, calado, cabisbaixo, largado mão. Não! Aí que ele clamou mais, porque era a oportunidade dele. Era a oportunidade dele, então ele não poderia deixar passar aquela oportunidade. E ele trouxe o Senhor a ele, porque o Senhor tinha passado já. Mas aquela fé, aquela perseverança, moveu o coração de Deus. A sua fé, a sua perseverança deve mover o coração de Deus. Move, você precisa agir, irmãos, para que o Senhor possa reagir à sua atitude. Aleluia, recando alabaxé, recando alabaxé. As pessoas estão esperando Deus operar, mas você não está fazendo a sua parte. Pelo contrário, ao invés de fazer a parte, está reclamando, murmurando. Assim as coisas não vão acontecer. Pelo contrário, Satanás vai aumentar mais. Ele vai estar mais ainda operando, porque você estará dando legalidade através das suas palavras. Deus deseja cuidar de você. Deus deseja operar a grande obra. Assim como ele operou na vida de Bartimeu. E disse Bartimeu, né, ainda cego, né, disse, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Vá, a sua fé o curou. Em algumas versões, vá, a sua fé o salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. E seguiu Jesus pelo caminho. Assim como o Senhor operou na vida daquele paralítico, que os amigos levaram até Jesus e desceram pelo telhado, o Senhor não quer só curar, né? O Senhor não quer só dar uma porta de emprego, o Senhor não quer só dar provisão na sua dispensa, o Senhor não quer só curar, não, o Senhor quer fazer algo por completo. O Senhor quer operar a obra por completa. O Senhor quer ser o seu Deus por completo. Ele quer que você seja dependente dele por completo. Porque você e eu somos limitados, mas ele não é. Eu e você não temos a visão espiritual, somos como um cerceado. Mas Deus sabe do que está acontecendo no mundo espiritual para materializar neste mundo físico. E ele foi recompensado pela sua atitude. A sua fé, né? A fé. A mesma palavra que Jesus falou ali, né? Para aquele paralítico e os amigos. A fé que move o coração de Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Fazer qualquer coisa para Deus sem fé não adianta. Não adianta. Não adianta. Fazermos algo para Deus sem fé é nulo. É sem efeito. É perda de tempo. Muitos, por isso que muitos estão aí e não ouve isso do Senhor, não recebe aquilo que espera do Senhor, porque estão agindo sem fé, estão agindo por agir, estão falando por falar, estão fazendo por fazer, mas não reconhecendo quem é o Senhor, a sua posição como homem, como servo, e não tendo fé. Que você possa refletir nesta noite, como tem sido a sua vida, como você tem agido. Como você tem se comportado diante de Deus? Como você tem enfrentado as suas lutas, as suas dificuldades? De que forma? Com quais armas? Terrenos ou espirituais? Com fé? Ou porque está sendo carregado pela multidão? Porque ama a Deus e reconhece quem Ele é na sua vida? Ou porque você questiona Ele por causa das suas aflições e das lutas que você está enfrentando? Dependendo da forma que você estiver agindo, se comportando e conduzindo a sua vida, você terá uma resposta. Qual resposta você quer ouvir de Deus? Essa que Bartimeu ouviu? Ou o silêncio de Deus? Que nesta noite você possa entender. E no momento que ele, né, o antes e o depois, o cego pedinte para restaurado em Deus. O antes e o depois, diferente. Totalmente diferente, totalmente. Quem conheceu Bartimeu antes de Cristo, viu um Bartimeu diferente depois de Cristo. As pessoas que nos conhecem, que nos viu antes de Cristo, devem nos ver depois de Cristo, de uma forma diferente. Não podemos ser a mesma pessoa. Não podemos ter as mesmas atitudes. Não podemos pensar da mesma forma, porque quando nos encontramos com o Senhor, as coisas acontecem e há mudança. Elas devem acontecer, assim como aconteceu aqui na vida de Bartimeu. Diz a Bíblia que imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Ele queria mais. Ele queria fazer parte daquilo, daquela obra. E ele seguiu o Senhor. Deixou tudo para trás. Deixou aquela vida de miséria, aquela vida de dificuldade, aquela vida triste que ele vivia, para uma vida de alegria, para uma vida transformadora, para uma vida diferente. Diferente, cheia de promessa. A vida do cristão é uma vida que tem promessa daquele que não falha, daquele que cumpre a sua palavra. O homem falha, mas Deus não falha. Que você nessa noite possa refletir, não sei em que parte, em que situação você está se encaixando nesse momento, mas eu sei que hoje você tem a oportunidade de mudar. Tem a oportunidade de mudar, né? Assim como você está ouvindo a palavra, eu creio que o Senhor está ministrando o seu coração. Então hoje você tem a oportunidade de mudar. Não sei como tem sido a sua vida, não sei, mas eu sei que no momento que nós encontramos o Senhor, que nós ouvimos a palavra dele, que nós entendemos, as coisas mudam. Então quero convidar você neste momento a orar, a apresentar a Deus a sua vida, a sua situação. Porque eu sei que hoje Ele pode fazer grandes obras. Quem sabe é hoje. Quem sabe é hoje. O Senhor vai falar para você. O que você quer que eu lhe faça? Soberano Deus, amado Pai, Rei da Glória, Senhor do Universo, sabemos que somos, ó Pai, pequeno, Senhor, como um grão de areia. Reconhecemos o Seu Senhorio, reconhecemos, ó Pai, a Sua obra na cruz. Reconhecemos, ó Pai, o Seu amor que foi expresso ali, Senhor. Pai, sabemos que somos dependentes, Senhor, que sem Ti não somos nada. Que estamos neste mundo para fazer a Sua obra, para sermos testemunhas, para sermos Seus instrumentos, ó Pai, para brilhar a Tua luz, recando a labasturiana, a labaxéia. Por isso, ó Pai, eu peço peço a Ti, Senhor, vai ao encontro, ó Pai, de cada vida agora, de cada um que está ouvindo, de cada um, ó Pai, que assistiu, Pai, que ouviu essa transmissão, ó Deus, venha operar as grandes obras, não sei a que situação estão, ó Pai, em que momento eles estão vivendo, mas eu sei que hoje, ó Pai, a Tua palavra foi lançada, Senhor, que ela possa, ó Pai amado e Pai querido, transformar as vidas, que ela possa nesta noite, ó Pai, colocar por terra todo intento de Satanás, toda hora das trevas, todo intento do mal pereça, em nome de Jesus, que nessa noite haja mudança, que nessa noite as vidas possam lançar a capa do lado, lançar tudo aquilo que possa atrapalhar o caminho para encontrar contigo, que nessa noite, ó Pai, no lugar, ó Pai, de reclamação, de murmuração nos lábios, possa ter, ó Pai, exaltação ao teu santo nome, recandaraba cheia, no momento, ó Pai, nesta hora, que a fé, Pai, possa inundar os corações, ó Pai, que ali possa ter perseverança, que a luz, a sua luz possa brilhar, e nessa noite, possa ter, ó Pai, reconhecimento do Senhor nas vidas, ó Pai, de reconhecer, ó Pai, a dependência, de reconhecer que sem Ti não somos nada, de reconhecer que somos falhos, pequenos, ó Pai amado e Pai querido, mas que temos um Deus que é grande, um Deus que se preocupa, um Deus que deseja ter intimidade, um Deus que deseja ter comunhão, um Deus que deseja se revelar a cada um de nós as Suas grandes obras, Senhor, que nesta noite, ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, ao encontro, ó Pai, e realizar grandes obras, Pai, obras de cura, obras de libertação, obras, ó Pai, amado, de libertação das drogas, dos vícios malditos, recando a alma cheia, ó Pai, que o Senhor possa restaurar casamentos, que o Senhor possa, ó Pai, restaurar vidas, Senhor, relacionamentos familiares, Senhor, que possa ter perdão, Senhor, que possa ter, ó Pai, as mudanças que vem quando estamos em Ti, Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, inundar os lares, inundar cada vida, em nome de Jesus, ó Pai, é assim que eu peço, ó Deus, e desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus, aleluias.